Vou dar a introdução aqui, irmãos. Bom dia, graça e paz. É o pastor Eliel, aqui da PIB Imperial. Estamos hoje em mais um discipulado dos pastores, pastoras, e podendo compartilhar a sequência do nosso estudo. Hoje nós vamos ver o estudo 434, coerência entre o papel da pessoa e sua personalidade. E nós gravamos para que você possa ser edificado e compartilhando, né, como é um discipulado de palavra, como é um discipulado que a gente faz todo sábado. Já fazemos há mais de 3 anos o discipulado de palavra, e é o momento de compartilhar, falar. E estão conosco aqui o pastor Wesley, e dá uma saudação para os irmãos, pastor Wesley. Amém. Pastor Cícero, graça e paz.
Graça e paz, bom dia, irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus.
Pastor Mazinho, graça e paz, pastor, bom dia.
Tá, graça e a paz, nosso Senhor e Salvador, nos 15 irmãos.
Amém. Pastor André, graça e paz, irmão.
Graça e paz, Deus abençoe a todos os irmãos.
Amém. Vamos orar, irmãos, pedir ao Senhor que esteja nos iluminando nesta hora com a palavra dele, que o Espírito Santo nos guie, nos guarde e nos dê a direção, que o Senhor esteja nos guardando. Vamos orar pelos enfermos, né? O pastor Cícero pode orar para nós, abençoando o nosso estudo. O pastor Filho não pôde entrar, e pedimos que o Senhor Deus esteja guardando ele também, guardando os pastores da PIB, as pastoras, e aqueles que estão enfermos, que a graça do Senhor alcance, misericórdia, traga cura, em nome de Jesus. Oremos.
Amém. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te louvar nesta manhã, te agradecer a Deus, muito obrigado pela sua tão grande misericórdia para conosco, e esse amor tão infinito, Pai, que nós não temos nem palavras para agradecer, dizer ao Senhor quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor nos ama. Obrigado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo meu descanso, por estar juntos nesse circulado. Minha oração nessa manhã, Pai, o Senhor vem derramar sobre nós entendimento, sabedoria, que os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração esteja aberto para receber conhecimento do alto, do Senhor. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada pastor da PIB Imperial, e possamos cumprir em fé, Deus, a cada dia, se sim, a viver uma vida de obediência, debaixo da tua palavra, debaixo, Pai, do Senhor, das tuas mãos. O seu coração ensinado, todos os dias, vai quebrando, Pai, toda a beleza que existe em nós, e nos ensina a viver, meu Pai, a sua dependência, porque é o melhor. A melhor decisão que meu Pai faz nas tuas mãos é dependência do Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. E eu quero colocar diante do Senhor nesta manhã a vida da pastora Joyce, da família, meu Deus, que está vivendo, que o Senhor possa ter uma cura, restaura a saúde, ó Pai, das tuas filhas, restaura a saúde, ó Pai, dos meus filhos, médico, essa virose,
amém.
Que vai ter os que se encontram enfermo,
virose,
doença de saúde. Eu declaro agora no nome de
Jesus, vai curando
todas as pessoas, toda vilã que é por terra, toda que está toda infecção, onde está mostrado de enfermidade, eu declaro a cura do Senhor Jesus sobre a vida dos irmãos, ao Pai da Vida Imperial, e de todos aqueles que recebem uma oração nesse momento. Que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar sarando, Pai, em nome de Jesus, fortalecendo não só fisicamente, mas curando espiritualmente a vida de cada pessoa, de cada irmão da Vida Imperial. E de aqueles que vão nos ouvir, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Direciona-nos agora nesse discipulado, tudo que iremos falar, tudo que iremos tocar e compartilhar, que seja para o nosso evento espiritual, nosso crescimento, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos no módulo 4.3, que é papéis claros, e esse estudo tem sido muito bom para nós, sobre equipes. Né? Como a gente precisa saber o nosso papel dentro do grupo, nossa atuação, e aquilo que Deus quer para nós, formando a nossa liderança, formando o nosso, a nossa equipe, de forma que a gente possa contribuir. Cada um tem o seu papel no corpo, cada um tem o seu dom. No estudo anterior nós vimos sobre as habilidades, coerência entre o papel da pessoa e a habilidade, ou seja, os talentos, né, facilidade em algumas áreas. E hoje nós vamos ver sobre a personalidade. O que é personalidade, né? Então vamos, as características, principalmente de caráter, principalmente de comportamento, gosto, né, tem a ver com a personalidade. E vamos ler o texto, se encontra em Êxodo 4, 10 a 17. E pedir para o pastor André, você pode ler aí, pastor? E aí outro lê o Salmo 138, 8.
Êxodo 4,
10 a 17. Salmo 139, pastor Wesley, 13 a 18. Eu vou ler aqui o 138:8. O que diz respeito a mim, o Senhor levará o bom a bom tempo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Pastor Wesley, 139, 13 a 18. Para a primeira pergunta, que é pessoal, pastor Wesley, qual o aspecto da sua personalidade que você mais gosta? Entendeu?
Pode repetir, por gentileza?
Qual o aspecto de sua personalidade que você mais gosta?
Aspecto da personalidade. Um aspecto sentimental, um aspecto de caráter, um aspecto de habilidade. Qual aspecto?
Da personalidade. Por exemplo, no meu caso, a resiliência, né? Eu consigo, as pessoas falam que eu consigo, não desisto, né? Sou meio hiperfoco demais, aprendo a superar os desafios, obstáculos, que para algumas pessoas são coisas difíceis. Eu sempre aprendi a superar, não desisto, né? Eu relevo, os caminhos difíceis para mim são desafiadores, na verdade me motivam a superá-los. É um aspecto da minha personalidade.
Olha, um aspecto que eu vejo muito raro hoje em dia, e eu percebo bem, é a intuição. Eu tenho bastante intuição em relação às situações, né, e discernimento. Tem uma percepção fácil de ambientes, percepção fácil sobre pessoas, né? Eu consigo ter essa facilidade em ter intuição sobre o momento que eu estou, no ambiente que eu estou, com quem eu estou. E isso sempre tem características importantes, mas sem dúvida a intuição, que está vinculada, associada bastante ao discernimento espiritual, é uma das características que eu considero, dentre outras, né, da minha personalidade importante.
Amém. Pastor Mazinho.
Então, eu coloquei a persistência e a transparência. É uma das coisas que destacam mais na minha personalidade. E aí o senhor disse que nós devíamos avaliar isso em outra pessoa, né? É isso.
Pode avaliar também alguém que você.
Eu tenho. É a Igreja Pico Chapéu do Sol. Ela também tá nesse mesmo foco. É persistência e transparência. E essa é a nossa. O que tem se destacado na nossa personalidade.
Pastor Cícero.
Pastor, eu coloquei aqui de ser verdadeiro e justo, né? É uma das coisas que eu procuro viver dentro do quadro dos filósofos. E tem sido muito importante na minha vida, porque eu tenho recebido relatos de pessoas que são crentes e testemunham muitos feitos essa maravilhada de pessoas que eu trabalhei. Então, isso de ser justo, ser verdadeiro, né? Ser confiança, isso é uma personalidade que eu tenho. Você pode me bater para ver por tanta raiva, mas falar que eu estou mentindo, isso é um dói mais. Então, eu às vezes eu tomo prejuízo, mas não dou prejuízo. É ótimo.
Amém. Glória a Deus. É importante nesse aspecto aí, passar. Ser verdadeiro, ser transparente, justo, as pessoas valorizam isso e conseguem identificar na gente, né, esse aspecto da personalidade. Pastor André.
Eu coloquei aqui que é a questão de organização, né, pastor? Eu considero assim, sou muito organizada com as minhas coisas. E isso é uma característica, uma personalidade minha mesmo. Ser organizado de muito tempo já, né? Tudo que eu faço, eu penso em organização, eu penso em projeto, eu faço projetos em tudo, para tudo, né? Para me organizar. Então, às vezes chega até a ser
muito, né?
E é transparente também. Organização, ela já é transparente, é para ser transparente. Então, ela é para isso. Bem,
Volta era uma pessoa muito organizada até o extremo já. É, eu chego, eu quero me organizar, eu quero fazer desde o começo, quero pegar um segundo, pode fazer pela metade, pode fazer as coisas assim. Então, eu acho que essa é uma personalidade aqui.
Tá ótimo. É, irmãos, dois, como que Deus adaptou o ministério de Moisés segundo sua personalidade ou necessidade? Pastor Cícero. Tá mudo, guerreiro. Agora sim.
Eu coloquei assim que Deus o capacitou e o encontro trazendo segurança na sua insegurança, trazendo Arão, seu irmão. Né? Então, foi nesse momento que Deus adaptou 27 mulheres segundo a personalidade dele. Ele estava seguro. Ele tinha condição, eu sabia disso. Mas por causa da sua insegurança, você falava que ele não sabia falar, e Deus o capacitou, Deus o equipou, como que Deus o equipou trazendo o Arão para perto dele, para o outro, eu vou deixar você só, você vai ter uma equipe aí contigo, né? E você vai trabalhar sozinho. E como Deus capacita, quando Deus fala para o Senhor, foi eu que fiz a boca, foi eu que fiz, toma aqui descartado, põe aí no chão aí, põe a mão dentro do. Deus foi.
Amém. Quem mais quer contribuir aí? Algo que o Cícero colocou, né? É importante. Ele mandou pessoas, né? Para suprir essa personalidade dele. Quem mais que Deus mandou para ele?
A primeira coisa que Deus faz na vida de um escolhido é gerar situações para que a personalidade dele seja formada. Primeiro, Moisés nasceu no Egito, que aponta para o mundo, assim como nós estamos no mundo, né? E para nós cairmos nessas ciladas, Deus gera situações para nós podermos cumprir o propósito dele. No caso de Moisés, a primeira decisão que ele tomou foi uma decisão errada, porque ele não sabia ainda da dependência que ele tinha, que ele deveria ter. Muitas vezes nós caímos nesse erro também. Nós precisamos entender e formar em nossa personalidade a dependência que nós temos de Deus. E a primeira decisão de Moisés foi matar o egípcio, né? Ou seja, ele precisou ser tratado. Aí Deus gerou uma situação e depois pro deserto. E ali ele foi tratado e entendeu que ele tinha uma dependência, que ele precisava ter, né, essa dependência de Deus. Eu creio que é dessa forma.
Amém. Depender de Deus, muito bom, não tinha pensado nisso. Alguém mais?
Eu estava pensando aqui, até para me voltar na minha primeira pergunta aí da personalidade. Personalidade não é qualidade, não. E a gente só, eu pelo menos eu pensei só na qualidade.
É, mas eu pensei, eu entendi que você falou da questão do hiperfoco, né? Da questão de você ser focado nos seus planos e projetos e ser crítico com você mesmo. Porque fazer planos é você cobrar de si mesmo, né? Eu não vou fazer nada fora do que está planejado. Dá para entender?
Isso.
Tá claro. Tá claro.
E aí, segundo aqui, ela estava vendo que Moisés. A pergunta é como Deus adaptou o ministério, né? Como Deus adaptou o ministério de Moisés segundo sua personalidade ou necessidade. Então, entendendo a personalidade melhor aqui, eu consigo identificar que Deus, ele primeiro, ele, quando ele tira Moisés do Egito e leva ele para lá, é para mudar a personalidade dele. Porque a personalidade dele, como Azim disse, era exclusiva, né? Matando o egípcio, se tornando, se querendo, ele era o melhor de todos, talvez. A Bíblia não relata muito sobre a história dele no Egito, mas só dessa atitude dele já mostra um pouco que ele era mais exclusivo. E aí então ele vai para a humildade, então Deus mudou a personalidade dele ali no deserto. E aí então Deus, ele pega essa característica de não saber falar, de não fazer as coisas, e supre ela, como você disse, né? Porque isso se torna uma fraqueza dele ali. E aí Deus, ele faz isso, ele faz essa adaptação, né? Primeiro ele tira ele de lá, e depois ele faz essa adaptação por mão dele, mostrando essa dependência, como a Zinha está dizendo, né? E assim, o mais importante aqui também é a declaração de Moisés. De Moisés dizer para Deus, porque Deus só faz isso a partir dessa declaração. É importante a gente reconhecer, sabe? Mudando a personalidade. Eu não vim de um berço cristão. Então eu tinha uma personalidade diferente de hoje. Então eu tive que me arrepender. Eu tive que falar para Deus o que eu queria. E Deus foi lá e mudou. Então Deus muda. E Deus adapta. Deus faz. Supra essa fraqueza. Deus faz essas mudanças a partir da nossa palavra. Né, também. Né, assim como Jesus sempre fez. Então eu comecei a entender dessa forma aqui, tá, pastor? Deus adaptou o ministério de Moisés nessa personalidade, necessidade, nesse sentido.
Sim. E tem um aspecto, pastores, que é o seguinte: Deus, ele proveu dons sobrenaturais. Escreve aí, dons sobrenaturais para Moisés, que foi a questão do cajado. Então, para garantir a autoridade dele, que ele estava temeroso com relação às autoridades, ele colocou nele dons que não eram dele. Então, vocês viram depois que isso aí fez toda a diferença para que Faraó sentisse o peso da mão de Deus. Quando ele jogava a vara, quando ele punha a mão para dentro da roupa e se transformava em lepra, tudo isso aí são sinais que Deus colocou na vida dele.
E tem um significado muito importante quando ele coloca a mão no peito, né? Eu vejo de uma forma muito fantástica, né? Que Deus pede para ele pegar o cajado. Né, o que você tem na mão, né? Ele pega o cajado. Eu posso te usar com aquilo que você está na mão. Então, independente de ele estar com medo de ser usado por Deus, né? E Deus pergunta para ele o que ele tem. Ele fala que tinha um cajado. Deus usa ele com aquele cajado. Mas aí depois Deus fala para ele soltar o cajado e para ele botar a mão no peito. Que é um significado de que, assim, até com a sua mão, assim, ou seja, sem nada eu te uso, por exemplo. Não precisa de nada para eu te usar. Então ele mostra o cajado primeiro para mostrar que ele pode usar Moisés com algo, e depois que ele coloca a mão no peito, está dizendo assim: olha, ainda que você não tenha nada em mãos, eu consigo te usar. Então, para ver quanto ele é insignificante na obra e quanto Deus é poderoso para trabalhar com uma pessoa insignificante.
O 3.
Quando a gente aceitou o desafio do ministério, quatro segurança, né? E Deus me mandou falar com a gente e tu traz uma condição para ajudamento aqui, ó. Tem dia que eu fui maravilhado quando eu falo, Senhor, é nos capacitando, é nos dando segurança na nossa segurança. É nossa vida, é nosso chamado, é isso mesmo. É Deus mostrando que não precisa, muita coisa só precisa deixar de falar.
Amém. Pastor Wesley, questão 3. Quais frases em Salmo 139, 13 a 18 indicam o envolvimento de Deus em sua formação? Tá mudo. Quais frases do Salmo 139, 13 a 18 indicam o envolvimento de Deus em sua formação, na sua formação pessoal?
Há um domínio do Senhor, há um controle do Senhor sobre nós em todos os momentos, né? Talvez disse que ainda no ventre da mãe, né, o Senhor já o conhecia. Ele disse que o Senhor tem domínio sobre tudo. Ainda que nossa personalidade, e é importante dizer que a personalidade é qualidade, mas também defeitos, né? Aparenta os defeitos que nós temos e mostra a nossa humanidade, onde nós somos frágeis nele. Contudo, o domínio do Senhor sobre nós, em nossa formação, tudo isso é que vem já com o controle do Senhor sobre nós, desde o ventre da mãe. O Senhor demonstra que ele tem um propósito, há uma escolha do Senhor, né? Ele decidiu
nos escolher, permitiu o nosso nascimento, a nossa formação. E ainda que nós passamos situações na vida desde o nascimento, e pela natureza do pecado em nós, né? Mas tudo isso forja, tudo isso é um forno, é uma fornalha de fogo que forja o nosso caráter, né? Nossos defeitos nos expõem, a exposição gera constrangimento, gera reflexão, e a reflexão produz crescimento para aqueles que são filhos de Deus. E esse é o ciclo de formação do caráter. Então alguém não pode dizer que não é forjado pelos defeitos. Nós somos forjados pelos nossos defeitos. Moisés é um exemplo máximo de vários outros da Bíblia, como Davi, Elias, né? Abraão, uma mentira dele, escondendo a mulher. Todos eles tinham um defeito de personalidade.
Uhum.
A primeira coisa é reconhecer o defeito da sua personalidade. Mas você não pode morar neste lugar. Você tem que dizer, Senhor, mesmo pelo fardo, mesmo com a minha limitação, mesmo com a minha personalidade ruim nesse aspecto, eu sou luz para forjar, para me formar, para me crescer, para maturar, né? Então, por exemplo, aquele que tem a prática da mentira, Deus vai sempre expor ele para que ele entenda que o caminho diante do Senhor é a verdade. O discipulado é importante por isso, porque o discipulado, ele é o ambiente que expõe. É um ambiente que nos deixa vulneráveis e expõe o quanto somos falhos, mas nesse mesmo ambiente, nesse mesmo ambiente o Senhor está ali. Mesmo quando Moisés colocou para o Senhor todos os defeitos, ele não queria ir, era pesado em língua, ele sempre colocava a situação. E Deus vinha falando, não, mas eu vou te usar mesmo com esses defeitos. E você vai ser um grande líder. Então o processo do Senhor em relação às nossas personalidades, principalmente as ruins, é extraordinário. Deus faz um milagre, ele transforma até a nossa atitude ruim em crescimento para que a gente possa melhorar e deixar de praticá-las.
Amém. Isso é maravilhoso. Eu coloquei esse detalhe também. Eu acho que Deus, quando você muda os planos, pastor Mazinho, Deus ainda corrige a rota, porque as nossas personalidades afetam a nossa vida. Por exemplo, Moisés era um caba fleumático, ele era tímido, ele era retraído, tinha problema de fala, mas Deus, ele, como disse o pastor Wes, forja, né, a pessoa nessa área para que ele vá, para que ele saia dessa área de personalidade. No nosso curso de liderança saudável, a gente fala sobre os temperamentos, sobre as personalidades, e a gente destaca isso, que Deus, ele trata, né, da nossa personalidade. Você acha que mesmo, qual o caminho para a pessoa mudar um comportamento errado que ela tem da sua personalidade, pastor Mazinho?
Então, eu também identifico isso na vida de Moisés, identifico na minha e também de outros pastores, que isso é visível. Por exemplo, se nós vamos ver qual era o contexto cultural que o Moisés foi criado, a gente pode ter uma certa covardia no Moisés aí, né? Porque ele não sabia depender de Deus. Porque lá no Egito, ele era príncipe do Egito. Ele não era esse Moisés, coitadinho, não, irmãos, para com isso. Lá ele tinha que meter os espada e matar a gente, tomar decisões lá no Egito. Agora, quando ele começou quando começou o chamado dele, o Pedro fez assim, que ele já começou a querer, a gente pensou que ele ia usar o braço, né? Até lá no posto de Midian, ele saiu um pouco com os caras e não deixou os caras abusar das filhas do Jeff, né? Até ele estava usando o braço. Mas quando Deus chamou ele viu que ele ia liderar escravo, irmãos, gente sem arma. Ah, pelo amor de Deus. Aí ele falou, não, isso aqui não é comigo, não, eu sou até gato. Então eu vejo isso também de Moisés. É claro que não vejo só dele, e vejo em mim também, uma igreja pequena ou um pastor à frente de uma obra difícil, que não tem um soldado talvez preparado, mas Deus vai preparar. E aí, quando diga isso, né? Será que vai ser tão fácil? Eu acredito que aí que Deus começa a trabalhar na personalidade de dependência e covardia de Moisés.
Uhum.
Então, essa é a avaliação que eu fiz todo esse tempo que eu tentei entender a vida de Moisés.
Muito bom.
E trazendo para a minha, né?
Exatamente. Nós temos essas áreas também, né? E, pastor Cícero, o que, que o Salmo 138,8 acrescenta ao Salmo 139 nessa questão aí? Questão 4.
O Senhor completará a sua obra de seus filhos. Em Cristo nós somos completos. Essa é a promessa de Deus que nos formou de uma forma maravilhosa. E só voltando um pouquinho para o gancho, do Moisés, quando no capítulo 3 Deus se apresenta para Moisés, no 5 e 6 se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e isso vai trazer uma clareza por que Deus fala Abraão, Isaac e não fala Israel e fala Jacó, sendo que não era mais Jacó. É para mostrar para Moisés que esse Deus pega o Jacózão e transforma em príncipe. Não importa o seu passado, foi isso que Deus falou para Moisés. Moisés, seu passado estava ruim lá. Você fugiu para cá, nesses 40 anos, você estava transformado, trabalhado. E eu te apresento como Deus que pega o cara que era governador e posso ter ele príncipe. Então você pode ser tudo isso. Você somente falou que o seu passado com você. Mas a partir desse encontro, eu com você, você vai ser o libertador. Você não vai ser mais um ex assassino, um fugitivo, medroso. Agora você vai ser o libertador do meu. É essa a palavra.
Aleluia. Então, ele, Deus, ele vai terminar a boa obra, né, pastor André? Ele começou, ele nos salvou. Primeiro nos fez, né? Nos fez com as suas próprias mãos, no ventre da nossa mãe. E fez Moisés. E ele tem uma obra para terminar. Nós estamos vendo isso nessa lição, e Deus vai terminar a obra na sua vida. Você crê nisso?
Sim, sim.
Então, tudo que Deus toca é abençoado. Tudo que tocamos será abençoado por causa do quê? Do propósito de Deus. Se você se desviou pela sua personalidade, como disse, citamos, né? Timidez, medo, mentira constante, foi sendo forjado a enganar, né? Nós temos o DNA de Deus e ele vai restaurar isso e vai dar certo, né? Até a barata dá certo, né? Até a barata é um ser desprezível, mas ela consegue sobreviver naqueles esgotos. Eu tenho lá no condomínio umas rosas do deserto, no condomínio lá, fica nos canteiros lá, aquela florzinha, rosa do deserto. E interessante, irmãos, o pessoal nem rega aquelas plantas. Eu, às vezes eu passo lá, dá até dó, seca, seca, seca. Agora está na época de chuva, né? Não tem isso. Mas na seca eles nem regam, aquela planta ainda no final dá uma flor. Na seca, ninguém põe água nela e ela continua produzindo, ou seja, nós somos feitos para dar certo. Aleluia. Alguém mais quer falar? É a quinta agora, que é a aplicação na nossa vida. Como que seu ministério poderia fluir melhor de sua personalidade, pastor André?
Pastor, é a quarta.
É isso que eu ia falar.
Não, a quarta já foi. É essa que nós estávamos comentando aqui.
Então eu respondi a quinta, pastor.
Isso, Cícero respondeu a quarta. Vamos para a quinta. Você não respondeu a quarta, Cícero? Isso, já respondeu. Quinta, como que seu ministério pode fluir melhor de sua personalidade? André.
Como que o meu ministério poderia fluir melhor de sua personalidade?
Qual que é a sua personalidade e como é que seu ministério pode fluir melhor? Ou é Deus suprindo, ou é potencializando? Sem aula. Vai de novo.
Eu coloquei como se fosse a resposta do primeiro, né? Já que o meu ministério não tem como ele ser diferente do que eu coloquei da minha personalidade, por exemplo, coloquei verdadeiro. Senão fica coerente, né? Não tem como eu ser uma pessoa verdadeira e justa. E o meu ministério é só o contrário disso, né? E vai andar junto, e como o senhor colocou em Deus. Vai potencializar mais ainda essa questão, né? E o Senhor vai fluir mais sobre isso, para que a gente caminhe mais nessa questão, sendo mais verdadeiro, sendo mais justo das coisas, e procurando melhorar cada dia mais. Não somos perfeitos, né? Então, assim, é isso. Não tem como ser diferente disso. Se eu tenho uma personalidade, geralmente a minha personalidade é ser assim. Não tem como fugir, né? Dessas características, igual o Márcio falou. Um pastor pequenininho, simples, uma igreja simples, mas Deus vai estar crescendo desse jeito. Deus vai me usar conforme aquilo que eu tenho, né? Minhas ferramentas que eu tenho, quem como eu sou. Então, o Wes falou aí bem que tem umas qualidades que você consegue perceber, Deus vai usar isso nessa área, Deus vai ficar nessa área, na área das carimagens, dúvida que ama, que protege, que está em mundo, que é verdadeiro, que é justo. E é
Mas ele só não abre. Amém. Mazinho.
Então, a palavra-chave aqui é a personalidade, né? Aí eu fui buscar nessa personalidade o que eu devo fazer para que o meu ministério possa fluir a partir da minha personalidade. Primeiro, cuidar. É porque Deus que criou o nosso DNA, tanto físico, emocional como espiritual, né? Então, primeiro, para eu poder gerar isso, eu preciso cuidar do físico. Porque uma pessoa que tem uma descompensação de alguma coisa, por exemplo, diabetes, triglicérides, colesterol, outras coisas, ela não vai conseguir ter esse controle. Porque vai chegar no emocional, que faz parte da personalidade, desse DNA de Cristo aí, esse DNA que Cristo formou em nós, que Deus formou em nós, para chegar no emocional, nós vamos ter equilíbrio para conduzir a igreja no seu emocional, por exemplo. Nós precisamos muito estar bem emocionalmente para nós podermos pastorear. Muito, mas muito mesmo. Eu já estou longe disso, mas eu preciso melhorar nisso. Por isso tem que cuidar da minha forma física, porque senão eu não consigo controlar o emocional. E depois o espiritual, que nós estamos tendo essa chave aí, que eu não estou conseguindo participar, que é o nosso devocional de pastores de manhã. Eu não estou conseguindo participar de todos, mas eu quero participar sim, porque eu vejo, para me conduzir a igreja, eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso estar bem emocionalmente e espiritualmente. porque é o DNA que Deus criou em nós, para nós podermos tirar alguma coisa das nossas personalidades.
Amém. E você acha importante conhecer também, então, as personalidades dos irmãos que servem com a gente? Por que que você acha que é importante conhecer a das pessoas que estão com a gente também? Por exemplo, tem pessoas mais tímidas, tem pessoas que é mais extrovertido, fala demais, tem os que fala pelos cotovelos, que exagera. Por que que é importante, na sua opinião, Pastor Mazinho?
Então, exatamente. Fala demais ou quer que as ideias dele sejam implantadas o mais rápido possível. Isso aí já é um descontrole emocional também. Mas vamos lá. O que eu enxergo lá na Bíblia, sabe, pessoal? Eles estão aceitando, né, esse DNA que nós, que é de Deus, e que nós estamos implantando através do discipulado, estamos implantando através da obra, né, da forma que nós produzimos a obra do Senhor, a responsabilidade. Nós temos que estar sempre aprendendo mais. Então eu vejo que lá na Bíblia Chapéu do Sol eles estão com o coração aberto para isso. E isso me ajuda muito a pastorear lá. Isso fica mais fácil.
Amém.
Eles têm facilidade de aceitar.
Glória a Deus. Pastor Wesley, como é que essa quinta questão aqui, como é que seu ministério pode fluir melhor?
Eu avalio que a personalidade, ela é uma ferramenta do ministério, né? Ela não pode ser um obstáculo. Nós temos a tendência de esconder, né, quem nós somos. Quem nós somos é a nossa personalidade. Então eu vejo que a personalidade é uma ferramenta para o nosso chamado. Nosso temperamento. Então, por exemplo, quando a liderança ela tem um dom acerca da organização, de gestão, né? O André falou, né, eu pedi direcionado para essa área. O pastor André vai formar pastores e gestores. Né? O pastor Mazinho, intenso, né, influente sobre questões de, por exemplo, batalha, né? Contagem que estão perto, ele vai formar pastores nesse sentido. Então, nós vamos transmitir, de certa maneira, a nossa personalidade. Também despertando essa mesma personalidade em demais líderes que nós estamos formando. Né? Eu entendo que personalidade também é autoridade. Quando o pastor, ele tem dom de ensino, pastor Eliel, por exemplo, tem o dom de ensino. Ele vai ter um rebanho que vai caminhar nesse sentido. Na Bíblia, isso é claro. Né? Aqueles que se levantaram para formar sucessores, formaram dentro da sua personalidade. Então, a personalidade, ela influencia o seu ambiente espiritual. É uma força natural. Né? A nossa personalidade, ela é natural. Mas Deus usa essa força natural para uma potência espiritual. Então Deus aí não vai mudar. Eu vejo que em qualidades que nós temos, Deus não vai interferir. Pelo contrário, Ele vai aperfeiçoar e vai nos dar capacidade de transmitir. É muito importante ser transparente. Porque não adianta eu esconder quem eu sou, mesmo com os defeitos. Porque na luz do Senhor, Ele vai usar as nossas limitações, defeitos da personalidade para crescer. Estou lendo a Bíblia com o Mateus e nós lemos o Evangelho de Mateus essa semana. Interessante, no capítulo 16, quando Jesus, ele pergunta aos discípulos quem as pessoas estão dizendo que ele é, e Pedro dá aquela resposta fantástica e Jesus o elogia. Mas logo na frente o Senhor fala do propósito, fala do chamado. Enquanto Pedro, achando que já tinha ponto suficiente com Jesus, foi falar: Jesus, arreda-te de mim, né? Sai de mim, sai de perto de mim, Satanás. E isso demonstrou o seguinte: olha, existe uma revelação, algo de personalidade fantástico na sua vida, mas não esqueça, a sua limitação, o seu temperamento, os seus defeitos também, ele precisa ser controlado. Ele precisa ser sempre dominado, é o domínio próprio sobre os nossos defeitos. Mas em relação àquilo que nós temos de qualidade, potencializa, é ferramenta, né, para cumprir o propósito. Então eu avalio sim que nós temos que orar para que Deus nos dê clareza sobre áreas que nós temos, talentos, personalidade e o dom que Deus liberou. Porque os nossos sucessores serão formados, forjados nesse contexto, nesse ambiente, nessa água, que é o nosso dom, que é a nossa personalidade. E eles vão reproduzir e ser líderes também nessa área e muito melhores, né, que nós.
Amém. É, irmãos, eu coloquei aqui o seguinte: Deus, ele pintou um quadro, pintou vários quadros, e nós somos esse quadro, né? E as personalidades são essas características da nossa vida, e cada pessoa é única nas suas personalidades, mas tem, eu gosto da classificação dos temperamentos para poder estudar e entender as personalidades. O Ezequiel 1, 10 e Apocalipse 4, 7 fala de quatro figuras, né? O novilho, o leão, a águia e o homem. E cada um desses aí, nós somos uma mistura deles. Nós não podemos enquadrar as pessoas certamente nisso, mas nós somos, Deus fala que o ser humano foi criado assim, com essa personalidade, alguns para um lado, outros para o outro. E o livro do Tim LaHaye, que é Temperamentos Transformados, ele indica que eu sou um fleumático, eu sou novilho. Então o meu defeito, eu já sei, é comodismo. Eu tendo a ficar parado, eu tendo a deixar as coisas acontecer, né? Igual um novilhão que ele tendo comida, tendo água, tá bom. E só que o novilho também tem características boas, que ele supera obstáculos, né? Quando ele vai em direção à água, mas em você que é da região de Pedra Preta, muito gado, o gado vai um atrás do outro naquele carreiro, né? E ali tem uns tocos, aquele toco impede eles de avançar, não. Eles pulam, eles fazem contorno, são resilientes. Nada para, né, essa pessoa. Em direção aos recursos, em direção àquilo que ele está proposto a fazer. Então a resiliência é uma característica. Mas, irmãos, tem outras áreas que fica devendo. Então eu preciso do leão para abrir novos caminhos. O leão é alguém que entende, consegue romper com a situação que estamos e ir para outros lugares. A águia, ela enxerga detalhes que eu não vejo às vezes. Então as águias, pessoas que têm essa personalidade, ela tende a enxergar mais detalhes do que eu, e eu preciso delas. E tem empatia pelos outros, que é a figura do homem, né, que age com o coração, não age só na razão. Então, irmãos, Deus está trabalhando isso em nós. Esse quadro foi pintado, nós somos perfeitos, criados à imagem do Senhor, à semelhança de Deus, e fomos criados para exercer domínio. Se alguém falar que nós temos falhas, temos defeito, temos, mas somos criativos, Deus nos capacitou, Deus nos deu dons para a gente romper e conduzir o rebanho, mesmo que às vezes a gente explode, né? Tem o dia mal, tem o dia que a gente é tímido, falha em uma área, mas Deus vai conduzindo a gente, porque Deus não escolheu pessoas perfeitas e nós somos parte disso. Alguém quer complementar? Quer falar alguma coisa nesse sentido? Encorajando os irmãos a, como disse o pastor Wes, romper, né, com os defeitos, não ficar preso a eles, buscar no Espírito Santo o enchimento e mudar essa área na sua vida para que Deus possa te usar, exercer o seu papel. Alguém mais quer complementar? Amém. Então é isso, irmãos. Glória a Deus. Pedi para o pastor Mazinho que esteja orando, encerrando o nosso estudo, e pedindo a cobertura do Senhor sobre nós, que o Espírito Santo complete essa palavra no coração dos irmãos.
Senhor, em nome de Jesus. Somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos igreja do Senhor nesse tempo. Mesmo apesar de nós, o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor é maravilhoso. Te glorificamos e te adoramos por isso. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor repreenda do nosso meio, tira do nosso meio toda a covardia, todo espírito de covardia, todo espírito de independência colocado por terra. Nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor a todo tempo. Somos gratos ao Senhor pela forma que o Senhor tem tido cuidado especial, tem tido cuidado especial para as nossas vidas. Muitas vezes colocando até desafios para que nós possamos sair do comodismo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, sendo Deus da nossa vida. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos cobre com o teu sangue nesse tempo, Pai. Nos fortalece a cada tempo. Nos fortalece a cada dia como igreja do Senhor. Somos gratos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Complete essa palavra na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe.